Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos com o episódio 72. Eu não esperava chegar no episódio 72 quando eu comecei lá atrás, há exatos 5 meses, esse projeto, o PodGel. Mas que bom que chegamos e espero que a gente chegue no 140, no 280 e vá embora. E que venham muitos e muitos episódios ainda. Mas também uma coisa que eu queria pedir para vocês que estão ouvindo, eu criei uma pesquisa no Google Formulários. Eu vou deixar o link dessa pesquisa do Google Formulários na descrição desse episódio, porque eu quero conhecer um pouco melhor o ouvinte do PodGel para poder trazer sempre aí conteúdo relevante para esse ouvinte. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre territórios e fronteiras no contexto da globalização. Vamos tentar entender um pouquinho a importância dos territórios, a importância das fronteiras dentro do processo de globalização, que é um processo que tende a ser, de integração. Mas a gente vai ver também que essa integração, como a gente já viu em outros momentos, ela não é uma integração total. Então a gente vai tentar entender um pouquinho como esses conceitos de território, de fronteira, eles estão dialogando aí com esse processo de globalização que a gente está vivendo. Só antes eu vou pedir para vocês, como sempre, tenho pedido, que vocês, sigam aí as redes do PodGel no Instagram, arroba PodGel underline Professor Tom, no Facebook, lá na página do Professor Tom Mascarenhas, no Twitter, no arroba PodGel Podcast e nos agregadores. Segue a gente lá, ajuda a gente a melhorar cada vez mais, o PodGel e trazer cada vez mais conteúdo aí relevante para vocês. Agora sim, vamos lá. Territórios e fronteiras no contexto da globalização. Bem, o conceito de território ele é múltiplo. São várias as concepções existentes, mas uma das mais utilizadas dentro da geografia é a do geógrafo Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos brasileiros. E ele trabalha muito com a questão, com a ideia do território usado, ou seja, o uso do espaço é que define o território. O território, a gente lembra, que é um espaço delimitado por relações de poder e identidade. E as fronteiras ajudam a delimitar fisicamente esses territórios. Todos os dias a gente pode ouvir notícias e relatos de conflitos territoriais espalhados pelo mundo. Mesmo com todos os avanços tecnológicos disponíveis, este ainda é um grande problema do mundo, As fronteiras. Falar de fronteiras é falar de limites estabelecidos pelo homem, mesmo quando a gente trabalha, com aspectos naturais, com acidentes naturais que dividem dois países, porque quem definiu aqueles espaços ali como fronteiras foi o homem de uma forma geral. Então, na geografia, não tem jeito. Falar de fronteira é também falar de território, e mais precisamente das fronteiras que separam os territórios nacionais. Então, a gente vai falar como as fronteiras e os seus respectivos territórios têm sido tratados nos tempos dessa globalização que a gente vive e nos tempos de formação de blocos econômicos regionais também. Falando especificamente de fronteira, uma das definições pode ser de faixa do território de um país que se estende ao longo da linha de limite, Essa definição mostra para a gente a estreita relação com o território e tendo aí o conceito de território como uma parcela do espaço, que é definida a partir de relações de poder que se dão ali dentro desse território. E partindo desse princípio, a gente pode aí presumir que as fronteiras territoriais, elas são e sempre foram de grande importância desde o início da humanidade, Até porque, mesmo nas sociedades primitivas nômades, que se deslocavam de lugar para lugar, as relações de poder se instauravam. Então aparece para a gente mais um conceitozinho aí, que é a questão do limite. E aí, qual é a diferença entre limite e fronteira? O termo limite, ele está relacionado com um traçado preciso, linear e, evidentemente, definido no terreno. A expressão fronteira, por sua vez, ela possui uma maior abrangência e se refere a uma região ou uma faixa. Pode ser também entendido como uma região fronteiriça. É muito comum, serem colocados como sinônimos, limite e fronteira. Mas esses conceitos possuem diferenças e expressam dinâmicas territoriais, culturais e sociais distintas ali entre si. Os limites, por exemplo, eles se relacionam com a ideia de divisão e, em geral, são estabelecidos por acordos e tratados entre dois ou mais países. Por meio desses acordos, são criados os traçados que podem ser definidos por características naturais ou artificiais. A gente tem os limites naturais, que são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, como rios, córregos, mares e montanhas, e são utilizados aí como forma de delimitar o fim de um território e o começo de outro. Tem os limites artificiais, que são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar territórios. Já as fronteiras entre os países foram estabelecidas no decorrer da história, pela ocupação populacional, acordos entre nações ou conquistas militares. Historicamente, as fronteiras foram, em geral, influenciadas por fatores étnicos, linguísticos, culturais de uma população específica. Com relação às fronteiras artificiais, a gente tem aí casos, na história recente, de formação de fronteiras artificiais, como exemplo, no caso da colonização da África e do Oriente Médio. Países europeus, eles estabeleceram essas fronteiras e não levando em consideração as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais, o que resultou, e ainda até hoje resulta, em conflitos étnicos e religiosos que persistem. E, inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão dos conflitos no continente africano especificamente, você pode voltar lá no episódio 27 aqui do Podgel, que a gente fala especificamente disso. Bem, as fronteiras de um território nacional, de um estado nacional, elas delimitam uma série de instituições, como, por exemplo, a nacionalidade daquela população, a moeda, que ela vai ser uma forma de unificação daquele território, a legislação, no caso específico do Brasil, por exemplo, as leis brasileiras valem basicamente dentro do seu território, de todos os países, Cada conjunto de leis dentro dos seus territórios valem para aqueles territórios. E também é importante a gente citar a soberania, que é o total controle ou autoridade dentro dos limites do seu território, que garante aí o reconhecimento como país independente, como território independente, É dentro das fronteiras, então, que um país exerce a sua soberania de modo que, enquanto país independente, não pode tolerar invasões territoriais ou formação de novos estados nacionais em seu interior. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, sobre, a origem dos territórios nacionais e as suas fronteiras, Ao longo da história da humanidade, são muitos os exemplos em que as fronteiras territoriais se faziam necessárias, mas em alguns períodos a gente pode perceber que isso foi mais visível, Durante parte da Idade Média, dos séculos 5 ao 15, o poder político era controlado pelos diversos senhores feudais, que geralmente submetiam ao imperador do Sacro Império e ao Papa. Não havia estados nacionais centralizados. As crises no final do período, no final da Idade Média, elas provocaram a dissolução do sistema feudal e prepararam o caminho para a implantação do capitalismo, A expansão do comércio contribuiu para a desorganização do sistema feudal e a burguesia, que era a classe ligada ao comércio, se tornou aí cada vez mais rica e poderosa e consciente de que a sociedade precisava de uma nova organização política. Para a burguesia era muito interessante instituir um mínimo de moedas diferentes, acabar com as guerras que atrapalhavam os negócios, reduzir a quantidade de impostos cobrados pelos vários senhores feudais, para que um Estado moderno nascesse então com características muito importantes, como, por exemplo, o território definido, já que foram definidas fronteiras políticas em cada estado, estabelecendo os limites territoriais de cada governo nacional, e o idioma comum dentro daquele território, que é um elemento cultural que mais influenciou o sentimento nacionalista. Já que falado pelo mesmo povo, o idioma servia para identificar as origens, as tradições e os costumes comuns de uma nação. A moeda única também era muito importante, já que a existência de uma única ou poucas moedas correntes dentro da fronteira, territorial, né, desse novo Estado Nacional tornava o comércio mais fácil e seguro. E dessa forma, né, o Estado Nacional moderno e absolutista, surgido durante a Baixa Idade Média, acaba por representar o ponto de partida para a importância das fronteiras territoriais nos moldes que a gente conhece hoje em dia. Bem, em termos de mudanças fronteiriças territoriais, né, um período aí que foi muito relevante foi o final aí da Primeira Guerra Mundial, que para muitos historiadores, inclusive, foi o fim da Era dos Impérios, né, já que tanto os impérios mais antigos como o Austro-Húngaro, né, o Otomano e o Russo, quanto os mais recentes também, chamados de coloniais, criados a partir do imperialismo do século XIX, ou tiveram seu fim decretado ou deram início ao seu declínio nesse período. Então, a questão é que a guerra representou um grande reordenamento territorial, né, a Primeira Guerra, né, em parte considerável do mundo, principalmente a partir da formação de inúmeros países a partir do fim desses impérios, né, principalmente do Austro-Húngaro e do Otomano. E com esse ponto de virada aí, né, vários povos subjugados, né, eles passaram a ter um território nacional, já que novos países surgiram, como a Iugoslávia, por exemplo, em 1929, e até Israel, em 1948. Novas fronteiras surgiram no mundo e assim novos territórios foram criados, né? Outro importante momento histórico onde a gente pôde perceber um novo grande reordenamento de fronteiras e surgimento de novos territórios, e assim também novos países, né, aconteceu a partir da fragmentação de um país, herdeiro territorial de um desses antigos impérios, né, que foi, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A União Soviética, né, que era uma entidade nacional que existiu entre 1922 e 1991, se fragmentou com a derrota na Guerra Fria e deu origem a 15 novos países. Ou seja, o mapa mundi ele precisou sofrer uma grande alteração nas fronteiras da Ásia e da Europa. E, simultaneamente, mais países surgiram por conta do fim do socialismo europeu, né, como a República Tcheca e a Eslováquia, que era a antiga Tchecoslováquia, além da Croácia, Montenegro, Macedônia, Sérvia, Eslovênia e a Bósnia-Herzegovina, e também o Kosovo, que foram frutos da fragmentação da Iugoslávia. Também não podemos deixar de falar de forma alguma, né, do Muro de Berlim, porque a construção e a queda do Muro de Berlim são dois dos fatos históricos mais importantes do mundo contemporâneo. A partir dessa obra, o mundo passou a ficar dividido entre dois lados muito distintos em sua composição política e socioeconômica. O Muro de Berlim, ele foi materializado na obra que dividia o território alemão em duas partes completamente diferentes. Separou famílias, um povo, um continente inteiro e ainda assim, por que não dizer, e realmente foi o mundo. A Alemanha foi separada em duas partes: República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental, que era socialista, e a República Federal Alemã ou Alemanha Ocidental, que era capitalista. Essa divisão ela configurou a maneira como o mundo estava separado em dois grandes blocos, um socialista liderado pela União Soviética e outro capitalista liderado pelos Estados Unidos. Entre 1961, que foi a construção, e 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, ele separou não somente a cidade de Berlim, mas também os países do mundo, criando uma fronteira real em Berlim e uma fronteira imaginária no mundo contemporâneo, em que só constariam aqueles alinhados aos socialistas ou aos capitalistas. Mas e a globalização, né? A globalização que se efetivou aí a partir dos anos 90, se fortaleceu e vem aí se fortalecendo a partir dos anos 90, aparece, né, colocando as fronteiras como elementos de grande importância para a compreensão desse processo, do processo de globalização e de como ela não é homogênea de forma alguma, né? As fronteiras elas se tornam mais ou menos flexíveis de acordo com os interesses políticos e econômicos envolvidos no processo. Um exemplo muito interessante é o da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O uso da mão de obra barata dos mexicanos é relevante para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, mas a presença de estrangeiros mexicanos em terras norte-americanas não é vista com os mesmos bons olhos. Assim, O NAFTA, que é o Bloco Econômico que abrange a América do Norte, né, que é um projeto de integração movido por interesses, né, no qual o território é supostamente fortalecido, supostamente mesmo, né, mas as fronteiras entre os países, né, integrantes do bloco são igualmente rígidas. A gente falou também um pouco sobre o NAFTA, você falou bastante sobre o NAFTA, no episódio 68 do Podgel. Quem quiser voltar lá, vai lá e volta para cá depois. Mas é fato que o processo de globalização do século XX acabou dando outros significados ao termo fronteira. E, embora fisicamente as fronteiras ainda existam, muita coisa mudou desde o tempo do surgimento das primeiras fronteiras nacionais. A partir do momento em que a competição econômica entre os países começa a aumentar ainda mais os desníveis econômicos e sociais verificados entre as nações, a solução encontrada foi a união desses países no formato de blocos econômicos e um posterior reordenamento territorial. As instituições supranacionais começaram a ser criadas e, por vários momentos, foi pensado que o Estado Nacional e suas fronteiras poderiam perder aí, né, a importância. Mas, ao mesmo tempo, como a gente viu na questão do NAFTA, a gente observa que as fronteiras continuam sendo, sim, fortalecidas, dependendo do interesse que move esse fortalecimento. Por exemplo, há estudos que indicam que em 1991, ou seja, no final ali do processo da bipolaridade no mundo, né, do o início efetivo aí de uma nova ordem mundial, a gente tinha 15 muros que, espalhados pelo mundo, faziam a divisão de fronteiras efetivamente. Hoje a gente tem mais de 70. Então, ao mesmo tempo em que o processo de globalização ele integra, inclusive, os territórios, né, meio que liquidifica essas fronteiras, ao mesmo tempo que isso acontece, dependendo dos interesses que aparecem, a gente pode ter aí um fortalecimento das fronteiras dos territórios nacionais ou uma fluidez desses territórios, dessas fronteiras. Então, depende muito dos interesses que estão sendo apresentados, né, em determinada situação. Por conta disso, é que a gente pode dizer que tanto há um fortalecimento das fronteiras territoriais nacionais, quanto também, dependendo da situação, uma perda de importância, né, do Estado nacional e do território. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, Podgel 72. Falamos um bocado aí sobre a questão das fronteiras e dos territórios dentro da lógica da globalização. Espero que tenha ajudado, né? E eu quero pedir para vocês, para quem puder, né, tirar 2, 3 minutinhos para preencher a pesquisa que vai estar aí na descrição do episódio, uma pesquisa rápida. Eu gostaria muito de conhecer o perfil das pessoas que estão aí utilizando, né, os episódios, estão consumindo os episódios do Podgel, tá? Então, por favor, quem puder, preencha a pesquisa, é rapidinho, não precisa botar nome, não precisa botar e-mail, eu não quero prender ninguém, eu só quero mesmo conhecer um pouco mais, né, o perfil das pessoas que estão acompanhando os nossos episódios. Peço também aí que vocês possam continuar acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no arroba podgel underline professor Tom, no Facebook, lá no professor Tom Mascarenhas, que é a página, no Twitter, no arroba podgel podcast, e se puder seguir o podgel no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no Castbox, Rádio Public, Podcast Addict, onde você puder, onde você quiser, segue a gente lá para ajudar a fortalecer cada vez mais o projeto e trazer cada vez mais material relevante, que a ideia é trazer material relevante, conteúdo relevante para vocês. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Eu espero que estejam todos bem e que fiquem bem. Um abraço em todos e até o próximo episódio.